Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro e começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Incentivos tributários para semicondutores e tecnologia da informação são prorrogados até 2029. Frente Parlamentar e Conselho de Química lançam tabela periódica para cegos. Comissão do Esporte debate eleição para presidente do Comitê Olímpico do Brasil. E ainda, comissão aprova projeto que inclui assistência aos animais entre os serviços voluntários. Agora em Brasília são 7 horas e 31 minutos. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã de sexta-feira. Eu sou Gilberto Carvalho e vou com você nesta edição do Câmara Notícia. Incentivos tributários para semicondutores e tecnologia da informação são prorrogados até 2029. A repórter Silvia Munhato nos conta mais sobre essa nova lei.
Foi sancionada a lei que cria o Programa Brasil Semicondutores, que contém uma série de medidas para impulsionar a indústria brasileira no setor. Os semicondutores são essenciais na fabricação de componentes eletrônicos, especialmente chips que estão em computadores, smartphones e carros, entre outros produtos. A lei prorroga de 2026 para 2029 a vigência dos incentivos tributários e outros benefícios concedidos às indústrias de semicondutores e de tecnologia da informação e comunicação. A proposta aprovada no Congresso permitia a prorrogação automática dos incentivos até 2073, como foi fixado para a Zona Franca de Manaus, caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias dispensasse a cláusula de vigência de 5 anos para incentivos. Mas o trecho foi vetado porque contraria a LDO vigente. O veto será analisado pelo Congresso Nacional em sessão a ser marcada. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, defendeu a prorrogação para 2073 em plenário, por uma questão de isonomia.
Nós temos duas leis de informática no Brasil, a de Manaus e a do restante do Brasil. A de Manaus foi prorrogada por 50 anos. A que está fora de Manaus tem que também ter o mesmo tratamento, senão nós criamos um desequilíbrio.
A nova lei também incentiva a exportação de bens e serviços relacionados a semicondutores, e não apenas o mercado interno, e permite que o BNDES e a FINEP atuem no apoio financeiro a empreendimentos novos ou existentes. Em relação aos incentivos tributários, a lei amplia o programa para incluir o imposto de importação e o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. E as atividades e serviços também serão beneficiadas pela política. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão do Esporte debate eleição para presidente do Comitê Olímpico do Brasil e o repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
No dia 3 de outubro, haverá eleições no COB, Comitê Olímpico do Brasil. Os candidatos à presidência são Marco Antônio Laporta e o atual presidente Paulo Vanderlei. As eleições foram discutidas pela Comissão do Esporte, que convidou os candidatos a presidente e vice para um debate que ocorreria nos moldes dos de candidatos a prefeito na televisão, em blocos, com a apresentação dos candidatos, perguntas dos deputados, perguntas dos espectadores da audiência pública, que pôde ser acompanhada pela internet, e um bloco com perguntas entre os candidatos. Mas isso foi inviabilizado porque havia apenas uma chapa presente, a de oposição. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamentou a ausência do atual presidente do COB e candidato à reeleição, Paulo Vanderlei, que tem a sua candidatura questionada. Ele assumiu o COB em 2017, quando era vice-presidente, com a renúncia do presidente Carlos Arthur Nussmann, que havia sido preso na investigação de compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional na eleição que definiu o Rio de Janeiro como sede olímpica. Como o atual presidente, Paulo Vanderlei, foi eleito em 2020, em tese não poderia ser candidato, pois o mandato atual contaria como reeleição, já que ele assumiu o COB quando era vice-presidente de uma eleição anterior. O candidato Marco Laporta afirma que sua chapa defende a modernização do Comitê Olímpico, em que atletas também estejam à frente nas decisões. Ele afirma que essa união deve promover melhores resultados esportivos e suas propostas se baseiam na agenda COI 2020+5, que trata da maior participação da mulher e de sustentabilidade, além de outros pontos.
Um investimento mais assertivo do esporte, o planejamento a longo prazo, como eu falei, um investimento maior na área de desenvolvimento. Por que um investimento maior na área de desenvolvimento? Nós acabamos de voltar dos Jogos Olímpicos, com o resultado que o Brasil parou de evoluir, e nós precisamos dar uma atenção maior à área de desenvolvimento. Nós precisamos inovar e trazer novas receitas para o COB para que a gente possa ter um ganho.
O candidato Marco Laporta tem receios de judicialização do processo eleitoral, o que poderia cortar repasses ao COB, que recebe recursos da loteria e fechou nesta semana o maior acordo de patrocínio de sua história com a Caixa Econômica Federal, no valor de 160 milhões de reais. O deputado Luiz Lima lembrou que o aumento dos recursos não correspondeu, no passado, a melhor desempenho. Em 2017, o COB recebeu 223 milhões de reais e em 2023 foram 401 milhões de reais. O Brasil recebeu 7 medalhas de ouro em cada uma das Olimpíadas de 2016 e 2020 e em Paris foram 3.
Então a gente teve o dobro de recursos e o mesmo número de medalhas, praticamente menos número de medalhas do que em Tóquio, de 21 caiu para 20 e caiu de 7 de ouro para 3 de ouro. E eu vou fazer aqui uma outra comparação. Em 1996, em Atlanta, quando o COB não recebia recursos da loteria, onde não existia a Lei 10.264, né, que foi sancionada em 2001, o Brasil também conquistou 3 medalhas de ouro, sem ter recursos da loteria.
A Lei Agnello Piva, de 2001, foi a primeira que destinou recursos de loterias ao esporte. O candidato Laporta afirma que existe necessidade de regras claras para as federações.
Então, quando for feita essa distribuição, ela precisa ser de uma maneira muito clara. A das leis das bets, a mesma coisa. Então, vai ser aportado um recurso importante para o Comitê Olímpico. Nós precisamos ter regras claras na distribuição desse recurso. Como existem os critérios de distribuição da lei das loterias, por lei, precisamos também, mesmo independente da lei, nós temos. Não pode ser, como é hoje, uma distribuição que ocorre, mas não é de uma maneira transparente, de uma maneira clara.
A lei das bets é de 2023. Ela regulamenta as apostas esportivas pela internet e destina parte dos recursos ao esporte. A candidata a vice-presidente na chapa de Marco Laporta é a ex-atleta Iane Marques, que foi presidente da comissão de atletas do COB até poucos meses atrás. Ela acha que sua candidatura deve gerar maior representatividade de atletas olímpicos na gestão esportiva. Os eleitos para dirigir o COB em 3 de outubro terão mandato até 2028. É a segunda vez que a comissão do esporte promove debate de candidatos à presidência e vice-presidência do COB. A primeira foi em 2020. O deputado Luiz Lima, que propôs o debate, afirma que a Comissão do Esporte deve liderar o processo de conhecer com detalhes as propostas das chapas candidatas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Frente Parlamentar e Conselho de Química lançam tabela periódica para cegos. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Frente Parlamentar de Luta pela Prevenção da Cegueira e o Conselho Federal de Química lançaram uma tabela periódica em Braille. A intenção é facilitar o aprendizado de química para os estudantes com deficiência visual, além de contribuir para o acesso deles à ciência e ao mercado de trabalho. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Eduardo Veloso, do União do Acre, destacou o papel inclusivo da medida.
Antes do lançamento da tabela periódica em Braille aqui no Brasil, elas não poderiam estudá-las e eu tenho certeza que cientificamente, ela tendo agora acesso à tabela periódica, ela vai poder desenvolver muito mais, principalmente na indústria química da transformação, no avanço tecnológico.
A tradicional tabela periódica foi criada pelo russo Dmitri Mendeleev no fim do século XIX para descrever todos os elementos básicos da natureza na sua forma mais pura. É amplamente usada na química e em outras ciências para se fazer relações entre as propriedades dos elementos e orientar pesquisas em torno de novos elementos ainda não descobertos ou não sintetizados. Deusdete de Oliveira é responsável pelo serviço de orientação ao trabalho do Centro de Ensino Especial de Pessoas com Deficiência Visual do Distrito Federal e confirma a relevância da tabela periódica em Braille.
Essa ferramenta é fundamental para que o estudante de química tenha a sua autonomia de aprendizagem da ciência exata da química, podendo ele progredir e evoluir nos estudos como pessoa autônoma e cidadã.
Cego, Alexandre Brown está aposentado aos 34 anos de idade por neuropatia óptica. Ele mora em Itaituba, no Pará, e admite que a tabela periódica abre novas possibilidades de estudo.
Podemos aprofundar o conhecimento que antigamente não dava devido à dificuldade visual. Agora eu posso entrar nesse estudo da química.
A tabela periódica em Braille foi idealizada pela professora Ana Caroline Duarte, de Manaus, no Amazonas.
Surgiu por conta da falta de material didático. Como que esses professores iam levar o ensino da química para esses estudantes que estavam excluídos, né? E quando a gente ia conversar com algum estudante, eles relatavam: ah, eu nunca tive acesso à tabela periódica.
A produção das primeiras tabelas partiu do CRQ14, o Conselho Regional de Química de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Engenheiro químico e presidente da entidade, Gilson Mascarenhas, explicou a dificuldade inicial de produção e como as tabelas periódicas são distribuídas, de preferência para associações de pessoas com deficiência, a fim de privilegiar o uso coletivo.
Até para reproduzir a tabela periódica, a gente só conseguiu uma gráfica em São Paulo. O investimento final, as últimas 500 tabelas periódicas que nós produzimos, custou em volta de R$35 mil. A distribuição dela é gratuita. Através de crq14.org, o site, você pode entrar em contato com o CRQ14, que a gente envia para as associações também.
O deputado Eduardo Veloso disse que a Frente Parlamentar de Luta pela Prevenção da Cegueira também vai pedir o desarquivamento do projeto de lei que reforça a alfabetização em braille em todas as escolas públicas e privadas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que inclui assistência aos animais entre os serviços voluntários. A repórter Maria Neves traz os detalhes.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, projeto do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, muda a lei do voluntariado para incluir assistência aos animais e à natureza entre as atividades que podem ser realizadas de forma voluntária. Hoje, a lei define o serviço voluntário como atividade não remunerada prestada à entidade que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. A proposta também determina que o voluntário não poderá sofrer sanções por parte de órgãos de classe por realizar trabalho não remunerado. João Daniel argumenta que alguns órgãos, como os conselhos profissionais, têm adotado medidas para punir profissionais que atuam de forma voluntária. O parlamentar cita uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que proíbe o veterinário de divulgar seus serviços como gratuitos ou com valores promocionais. Segundo João Daniel, o texto surgiu de uma demanda dos médicos veterinários e tem como objetivo permitir a liberdade de exercício desses profissionais sem risco de punição pelo Conselho.
Nós temos uma quantidade muito grande de animais que estão abandonados e esses profissionais, reunindo estudantes da área, passaram a fazer um trabalho de conscientização e também um trabalho profissional voluntário no sentido de ajudar e passaram a ser perseguidos, ameaçados, processados, inclusive para perca do seu registro em função da não aceitação do Conselho de que este trabalho não tenha a remuneração. Esse projeto é para garantir e não criminalize para que os profissionais que queiram fazer este trabalho voluntário possam fazer com toda a dignidade.
Relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, também argumenta que a medida vai incentivar a adesão de mais pessoas a essa rede do bem para trabalhar com proteção aos animais e à natureza. Tato lembrou ainda que a atuação de voluntários na proteção ambiental já é considerada uma estratégia importante para o desenvolvimento sustentável. Tanto que, segundo afirma, o poder público vem criando programas para a atuação de voluntários na execução de políticas públicas ambientais. Seria o caso, por exemplo, do programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que busca engajar a sociedade na conservação do meio ambiente. A proposta ainda será analisada pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Se aprovada nas duas, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E a Câmara examina a proposta que estende a política pública conhecida como Auxílio Gás, além de estabelecer condições para o recebimento do benefício. Vamos entender na reportagem da Silvia Munhato.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara deve votar em breve projeto que condiciona a concessão do auxílio gás à efetiva aquisição do produto. O projeto também estende a vigência do programa do final de 2026 para 2031. O auxílio gás tem um valor igual à média do preço do botijão no país e é pago a cada 2 meses para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo. Segundo o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, autor da proposta, a empresa de pesquisa energética informou que a lenha representou 25% do consumo de energia nas residências em 2022, o mesmo percentual de 2021, ano de criação do auxílio gás. Portanto, seria necessário vincular o benefício à compra do gás para reduzir o uso de lenha, prática que pode provocar acidentes graves. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família já aprovou o mérito do projeto com modificações introduzidas pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás.
Apesar de existirem mais de 58 mil revendas em operação autorizadas a comercializar o GLP no Brasil, sabemos que em alguns rincões os beneficiários não têm fácil acesso a essa fonte energética. Nesses locais, entendemos que a concessão do auxílio gás não deverá ser vinculada à efetiva aquisição do GLP.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que a Caixa Econômica Federal ainda busca uma solução técnica para fazer a vinculação do benefício.
Não se conseguiu resolver o que seria a superação deste processo de comprovação, mas como o projeto fala em posterior regulamentação, acreditamos que haverá mais tempo para que, na regulamentação, se sane todas as dúvidas ou todas as inseguranças acerca do próprio benefício.
A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, já apresentou o relatório mostrando que a proposta não implica em aumento ou diminuição da receita ou da despesa do governo. Portanto, ela concluiu que a comissão não precisa se pronunciar quanto à adequação financeira e orçamentária da proposta. Se os deputados do colegiado concordarem com a deputada, o projeto vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Joubert Carvalho. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagem, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Você pode enviar sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp no número 619-9978-9080. E a você um excelente dia e um ótimo final de semana.
Câmara é notícia.